Boa noite, meu chuchuzinho, minha chuchuzinha.
Olá, consagrados e consagradas.
Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast lindo, maravilhoso, de um casal um tanto quanto moderno.
Um casal diferentão.
Bom, para começar, a gente vai se apresentar um pouco, né? Bom, meu nome é Cláudio, eu tenho 24 anos, sou formado em comércio exterior, já larguei algumas faculdades, já andei muito por aí, conheci algumas pessoas, já morei fora, já fiz bastante coisa. E no meio desse monte de coisa que eu fiz, eu acabei casando.
Comigo?
Com ela.
Bom, eu sou a Larissa, eu tenho 24 anos também, 4 dias mais nova que meu esposo. Eu fiz algumas coisas, vida vai, vida vem, tô tentando me formar em linguística e tô casada.
Pior erro da vida dela, né?
Claro que não.
Bom, pra explicar um porquê a gente tá gravando, surgiu a pergunta, por que a gente gravar um podcast? Outro dia me fizeram essa pergunta quando a gente tava comentando com os amigos do projeto. E tudo surgiu, eu comecei que a gente precisava falar sobre algumas coisas que aconteciam com a gente, que aconteciam no nosso relacionamento, ou que a gente via ao nosso redor com outros amigos, conhecidos, familiares. E assim, se formos falar na sociedade moderna em que vivemos, o nosso relacionamento ainda não é tão comum.
É, ainda é um tabu, de um modo ou de outro, ainda é visto por muita gente, inclusive próximos a gente, muitos amigos, como um tabu, como uma coisa que não é normal, uma coisa que foge à regra, quase que um, como posso dizer?
Um crime.
É, quase isso.
É pesado, mas é um crime. Bom, pra quem não tá entendendo, eu e a Larissa, a gente tem um relacionamento aberto, né, amor? Então, 5 anos.
E alguns meses.
A gente tá junto e desde que a gente começou a ficar, isso já foi uma coisa que surgiu. Sabe, foi muito natural, né?
Foi muito inesperado mesmo.
Simplesmente rolou, aconteceu. A gente numa dessas, estamos saindo, estamos ficando, se conhecendo. A Larissa quis me afastar, né?
Eu cometi o erro de te levar para uma festa. E nessa festa eu quis deixar bem claro que eu não queria nada com ninguém, que eu estava solteira e... apesar da gente trocar uma saliva, eu não era sua, você não era meu, a gente ainda era...
O famoso livre, leve e solta, né? Então, ela acabou ficando com alguém na minha frente, eu não entendi totalmente de errado. Era pra eu me tocar que ela não queria nada comigo. Eu entendi errado, entrei no meio e a gente continuou ficando e tamo aí, casamos. E essa questão que a gente tava falando das pessoas não entenderem, as pessoas às vezes julgam... e pergunta muito, fala, nossa, a gente recebe uma enxurrada de perguntas diariamente,
desde sempre,
diariamente, assim, porque assim, a nossa relação ainda não é totalmente, a gente fala, aberta, mas não é totalmente aberta para as pessoas, a gente não comenta muito, é mais as pessoas do nosso ciclo de amizades e tudo mais, e a gente viu que não é nada de errado, não é nada de anormal, e não tem porquê a gente... ficar...
esconder isso.
Exatamente, esconder, essa é a palavra. Eu tinha me esquecido.
A gente não sai falando pra Deus o mundo também, né? A gente não pendura um cartaz na janela escrito temos um relacionamento aberto. Se bem que deveríamos, mas... mas assim, se o assunto surge numa conversa com amigos, naquela mesa de bar, a gente não tem por que mentir, por que falar que não e tal. Porque faz parte da nossa vida, isso é a nossa vida. De um modo ou de outro.
É parte do que a gente é, né?
Com certeza.
E a gente é recebido com uma enxurrada de perguntas. A gente acabou selecionando algumas pessoas e recolhemos algumas perguntas pra gente responder, pra explicar um pouco sobre o que a gente vai falar aqui no podcast e sobre o que é a nossa relação. É, A gente acaba crescendo, somos criados numa sociedade totalmente...
Hipocrisias,
preconceitos, a gente tem questões de racismo, temos questões de homofobia...
Xenofobia...
Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um país bem diferente, mais moderno, um país que as pessoas tendem a ter uma cabeça um pouco mais aberta, a gente tem a cabeça um pouco mais fechada. Que nem uma coisa que eu ouvia muito... Mas vocês se amam? Larissa, discorra sobre, você me ama?
Eu te amo mais que tudo na minha vida e eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo e você sabe.
Pra quem não entendeu, esse podcast vai ser quase uma DR, né? Uma DR com um assunto selecionado por vocês. A DR é uma coisa muito importante e, assim, muita gente acha que a gente briga muito. Briga demais e, cara,
eu não ouvi tanto essa pergunta, se a gente briga.
A questão de você sair com outras pessoas e tudo mais é um pouco tabu porque a gente tem aquela questão da posse, né? O relacionamento, geralmente, ele tende a... Socialmente falando, a gente tende a ter aquela questão de posse. Ah, a pessoa é minha. Minha namorada, minha noiva, minha esposa. E meu namorado, meu noivo e meu esposo. E, assim, a gente consegue construir uma imagem, uma cabeça, na nossa cabeça. Assim, a gente constrói a ideia de que ninguém é ninguém. A gente tem noção de que ninguém é dono de ninguém. Ninguém é possuidor de ninguém. Até porque somos... Cada um é dono de si próprio, né?
Eu acho que essa questão de um indivíduo, cada relacionamento é um com o indivíduo e não necessariamente só o amoroso, só a questão do você dar oi pro seu porteiro todo dia, você já cria um laço com o seu porteiro de educação mínimo, lógico, mas também você sabe quem é aquela pessoa, então você tem isso com todas as pessoas que entram na sua vida e que saem ou não, mas... Todas as pessoas que passam pela sua vida, você tem um relacionamento. Então, como é que você quer rotular isso?
É bem complicado. Rótulos. Rótulos também são complicados. A gente tenta sempre rotular muito relações, conexões. O amor mesmo, ele é muito rotulado. A gente tem a noção de amor platônico e aí acaba se rotulando milhares de coisas. Uma vez eu escutei que eu não te amava. Eu te perguntei se você me ama. Porque uma vez eu escutei de uma pessoa até próxima, uma vez virou pra mim e falou, não, porque você não ama ela de verdade. Se você amasse ela de verdade, você não precisaria ficar com outras pessoas e tudo mais. Por causa do respeito, a questão da conversa, a conversa é muito importante. A gente tem uma liberdade muito grande um com o outro em ser aberto, em, sabe? Você vê alguém interessante ou achou alguém bonito, só por passou na rua e achou alguém bonito, você pode ver a pessoa e falar, ó, nossa, você viu que gato ou que gata, sabe? Você ter essa liberdade. Mas sim, tá faltando com respeito, porque a pessoa tem noção do seu sentimento por ela. A questão de separação, né?
Sim.
O sentimento e o que é carnal, o que é sexo.
É o prazer carnal mesmo, o prazer dali do sexo, do mais primitivo dos prazeres do ser humano.
Exatamente. E isso é que nem você negar um lado biológico seu, tipo, meu, você vai se sentir atraído por outra pessoa. Sabe, você vai sentir uma atração, às vezes não é nem emocional. A gente acaba criando a questão emocional, a ligação emocional, por causa dessa questão do proibido. É proibido, é errado. E, meu, é totalmente natural você se sentir atraído por alguém. Isso é normal, é do seu organismo, quase.
São hormônios,
envolve um monte de
coisa.
Mas, assim, você acaba naturalmente sendo atraído por outras pessoas. Mas a forma como você lida com isso é importante, né?
Muito. Porque isso gera, inclusive, um tópico que a gente pretende discorrer nos próximos episódios, talvez. Isso gera, lida com ciúme também, né? Então, tem essa coisa do... Não, eu só posso... O amor quer dizer atração e atração quer dizer amor. E nem sempre é isso.
Nem sempre mesmo, assim... muita gente pergunta pra mim, ah, você ama ela de verdade? Amo, cara. Sabe, desde que eu conheci a Larissa, a gente foi se conhecendo, isso foi muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente teve esse desenvolvimento da relação, a gente também foi se conhecendo, e a gente foi sendo muito honesto um com o outro, mostrando desde os defeitos até os acertos e tudo, tipo, olha, meu lado bom é esse, meu lado ruim é esse, eu faço isso de bom, eu faço isso de ruim. Olha, e a gente é entrando em acordos, a gente melhorou muito um com o outro.
Não só isso, não só mostrar quem você é, mas ter alguém ali do teu lado pra falar, ah, isso é bom em você, veja o quão isso é bom em você, e isso é ruim em você. Topa trabalhar isso comigo? Vamos ver, tipo, por que isso é ruim, por que não é e tal. E é a mesma coisa vice-versa, né? Tipo, ó, estão aqui as suas qualidades, estão aqui os seus defeitos, vamos sentar e conversar sobre isso, porque a gente tá sempre mudando.
Você agora, uma pergunta que você escuta muito. Qual, uma pergunta que pra você é épica, é a mais escutada.
Acho que além da clássica que começam todas as perguntas, como funciona?
Como funciona?
É a questão muito do se era separado ou não, se era junto ou não. E inclusive isso mudou muito pra gente no nosso, ao decorrer do nosso relacionamento, né? A questão de quão aberto é o nosso relacionamento, se eu posso chamar assim.
É, a questão de quão aberto é o nosso relacionamento. Eu escutava muito, tipo, sei lá, dava match com alguém no Tinder e a pessoa lia minha bio e falava, nossa, peraí, ele tem um relacionamento aberto. Mas você sai com outras pessoas sozinho? E isso foi uma coisa que desenvolveu muito, sabe? Desde o lance da... Eu sempre gostei muito de ir pra rolê, ela disse que sempre foi muito mais caseira, né, mãe?
Sim, sou uma velha que fica de pijama tomando chá, essa sou eu.
Já eu sou o psico que gosta de sair, de ir pra balada, ficar até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, chegar em casa, dormir meia hora, 40 minutos, levantar, tomar um café e eu vou trabalhar e trabalho o dia inteiro e tô nem aí, sabe? Mas eu saía muito e a Larissa, ela acabou morando durante esses 5 anos de relacionamento, quase 4 anos, né?
É, perto de 4 anos.
Perto de 4 anos em uma outra cidade, ela morava em São Carlos, a gente é de Santos, litoral paulista. E acabou que a gente ficou parte do nosso relacionamento separado. Mas isso criou muito a questão do... A gente fortificou muito a questão do respeito e da conversa. Por a gente morar separados, até de cidade, a gente não se vê mais tanto, porque ela é daqui... A gente acabou sempre conversando e eu sempre gostei de sair, eu saía, eu tinha total de liberdade, essa questão de ser dono de si, sabe? Eu saía, eu não pedia pra sair, assim como também se ela quisesse sair, ela não pediria pra sair. A gente só informava, era uma conversa mesmo, falava, olha, vou sair hoje com fulano e com ciclana.
É o respeito, é o respeito que a gente falou, tipo, eu quero saber que você tá bem, entendeu? Assim como você quer saber se eu tô bem, eu tô saindo e tal, é lógico. Acho que até com amigos a gente faz isso. Uma pessoa fala que vai pra uma festa, a gente, pô, avisa quando chegar em casa. Tipo,
avisa,
fala aí.
Avisa quando chegar em casa. Essa é a nossa frase de lei. A gente pede pra todo mundo, a gente avisa todo mundo. Porque isso foi uma coisa que a gente criou entre a gente.
Nessa época do relacionamento, né? A gente queria saber que a pessoa tava bem, chegou bem, que foi tudo bem no rolê. Queria estar ali presente na vida da pessoa, de algum modo.
Só que respeitava o espaço, tipo... Que nem eu saía e eu ficava com outras pessoas e a Larissa saía. E muita gente perguntava pra mim. Minha mãe, que inclusive nossos pais não sabem, por enquanto, né?
É,
agora
é um
com esse podcast,
importante.
Eu acho que... Mãe, se você escutar o primeiro episódio, desculpa aí, seu filho não é um louco. Seu filho, ele é normal.
Escute os próximos.
Ele só aprendeu a amar as pessoas de forma diferente. Mas, assim, a gente mantém até meio escondido, mas eu ficava com outras pessoas, mas eu não escondi isso dela. Até porque, assim, eu não tinha o porquê esconder dela. E eu não tinha como esconder dela também. Porque a gente sempre saía com os nossos amigos. Então, assim, parte deles hoje são nossos padrinhos de casamento. A gente tem uma ligação muito forte com os nossos amigos. Porque a gente começou essa questão de ficar com outras pessoas com os nossos amigos. A gente, quando a gente começou a sair, a gente ficava com outras pessoas, tipo, do rolê. Mesmo sem estar ainda oficialmente juntos. E isso era natural, que tipo, não afetava a amizade, não tinha nada a ver, tipo, era mais pegação mesmo. E aí foi onde a gente até criou o senso, né, de separação de um
Sim,
outro.
Sim, com certeza. Foi nessa época, assim, né, porque sempre foi muito da diversão, de eu vou beijar na sua boca porque eu quero me sentir bem, porque é uma festa e vamos aí, entendeu?
Porque te acho bonitinha.
Não, é lógico, tem essa amizade... Que acontece isso, algumas amizades as pessoas beijam na boca, de vez em quando, gente.
É normal, não é nada de bizarro. E assim, muitas vezes que pô, já dei beijos na boca afetivo, sabe? Tipo, eu tenho um carinho muito grande pela pessoa como amigo, não era nem tipo, sexual. Tipo, mano, pelo amor de Deus, vem aqui, dá um selinho, dá um beijo na boca, seu lindo, sua linda. Tipo, meu, é carinhoso, sabe? É, não tem... A separação é muito complexa, mas a galera, a gente... Tem muito ainda esse receio, esse... essa aversão ao que é o relacionamento aberto e essa liberdade em amar e atrações por questões, às vezes, muito sociais, né? A gente sempre foi aquela sociedade machista, fechada.
Com certeza, de família nuclear, pai, mãe, filhos, e essa hierarquia familiar muito louca que não permite isso.
A famosa família tradicional brasileira, tá ok? Que, meu, não dá, sabe? Não dá, não é que não dá, mas sabe, a gente não se sentia encaixado. A gente nunca, a gente tentou uma época ser um casal padrão durante um mês, que não funcionou. Porque, sabe, a gente não tava sendo nós mesmos. Eu acho que o importante, muita gente pergunta pra gente, ah, como vocês fazem dar certo? A gente já viu casos de gente que, tipo, às vezes, sei lá, tá com um relacionamento uma bosta e acha que isso é a solução. Eu já, tipo, já vi isso várias vezes. Amigo meu, ah, acho que vou abrir um relacionamento. Ou amiga, tipo, ah, acho que vou abrir um relacionamento. Fala, cara, isso não é a solução. Não abra seu relacionamento, você vai tacar fogo no que você criou.
Até porque não é uma decisão só sua, tipo, ah, quero abrir meu relacionamento. Tá, mas e o seu parceiro e a sua parceira, ou como for, e a outra pessoa que tá nesse relacionamento?
Como lida com ciúme, como lida com ciúme, sabe? Envolve muita coisa. E assim, é muito complexo porque muita gente pergunta qual é a solução. Eu já ouvi muitas perguntas. Qual é a solução? Perdão. Se o relacionamento aberto é a solução.
Não.
Cara, não, sabe, tipo, a solução é você ser honesto, você conversar, você amar de verdade aquela pessoa, independente da forma de amor, gente, tipo, a forma, o amor eu acho que ele é uma coisa assim, sem forma, ele é um sentimento de paz e mistura de um monte de coisa, o amor envolve sexo? Envolve, o sexo envolve amor? Às vezes, sabe, às vezes, o sexo é uma coisa mais biológica, o amor é uma coisa mais... do cérebro, mas aquela cabeça, mistura, sentimento é uma coisa muito louca. Então você não pode botar forma nele ou julgar alguém por causa disso. E a gente foi se abrindo a isso, se entendendo, sabe? Se respeitando e fomos tendo experiências. A gente foi se respeitando como casal, se respeitando cada um como indivíduo e respeitando nossos sentimentos. Para todos os tipos de experiência que a gente teve, a gente sempre sentava, conversava e falava: e aí, meu, o que você acha disso? Vamos, vamos. Se for ruim, a gente não faz de novo. Demorou. Ah, sei lá, transamos com X pessoa.
Sim.
Depois a gente sempre sentava e conversava e falava: e aí, meu, o que você achou? Você gostou? Não gostou? Como é que foi? E aí? Porque a questão da conversa era importante, porque a gente ia se descobrindo: olha, eu gostei disso, eu não gostei que você fez isso. Não gostei daquilo. Achei isso errado, né?
Então, é bem que você falou dessa coisa do se conhecer, porque a gente entrou nessa vida juntos, digamos assim. Eu conheço muita gente, muitos casais, né, que um já era adepto desse relacionamento aberto, de ficar com outras pessoas dentro de um relacionamento, ter paralelos ou não, essa coisa toda de não ser um casal monogâmico. Mas a segunda parte do relacionamento, digamos assim, não era experienciado. Então, uma pessoa acaba apresentando esse mundo à outra. E com a gente não foi assim. Nenhum dos dois conhecia muito. E a gente foi se descobrindo juntos. Então, rolava essa conversa porque a gente estava nessa mesma etapa da vida e do relacionamento, eu acho.
É, essa questão da descoberta junto foi muito legal.
Foi.
A gente foi se descobrindo muito por questões de situações, sabe? Ah, primeira vez que, sei lá, primeira vez que a gente foi transar com outra pessoa separados. Isso foi uma coisa que, assim, muita gente achava que, nossa, eu por sair aqui, a Larissa por morar numa outra cidade, que era universitária, que bagulho ia ser uma loucura. Meu, não. Tipo, beleza, eu saía, eu metia uns loucos de vez em quando, né?
Mas,
sabe, era tudo muito de boa. A gente nunca tinha um desejo sexual muito foda, porque a gente gostava muito, ainda mais no começo de relacionamento. A gente amava transar, cara. Transar no começo de relacionamento é maravilhoso. E a gente ficava um mês, às vezes até dois meses sem se ver.
Eu acho que não chegava a dois, mas era quase isso. Então, querendo ou não, cria essa coisa do quero estar com você fisicamente.
Exato. Tinha a questão de querer estar por sentimento e tinha a questão de querer estar pela questão sexual.
Sim.
E aí a gente acabou passando por situações e a gente chegou e, ah, meu, fulana quer transar comigo, o que você acha? Conversamos, a gente foi se resolvendo, falou, ah, meu, vamos tentar.
Foram alguns bons meses de conversa.
A gente conversou por um bom tempo. E acabou que conversamos, pá, vamos tentar, tentamos, viu, mano? Normal. Em questão de ciúme, em questão de como eu me senti a primeira vez, se você se sentiu a primeira vez. Sim. Por questão de se respeitar, sabe? A gente conseguiu ver que a gente havia um respeito pra isso. Mas sempre havendo conversa, a gente conversava antes. Então, eu acho que essa seria uma base que define muita gente. A gente se respeita muito.
A gente se respeita muito, a gente conversa muito e a gente confia muito um no outro. Eu acho que isso é pra definir a gente, eu acho que é isso.
É, e assim, as pessoas às vezes acham que tipo, a gente briga muito. A gente briga, às vezes, geralmente por coisa muito besta. Muitas das brigas, a culpa é minha e eu assumo, assim...
Não.
Ah, falando agora com os homens que vão ouvir esse podcast. Crianças. Vamos aceitar que a gente cresceu numa sociedade escrota. E que nós fomos criados para ser machistas. Devemos ser? Não. Errado pra caralho. Só que assim, eu fui totalmente macho hétero escroto. Escrotaço, né? Topster. Desde, pra quem não sabe o que significa topster, é alguém que é top. Eu era muito cabeça fechada quanto a algumas coisas. Como foi a época que eu comecei a perder alguns certos preconceitos que eu tinha por causa da minha família, por causa da criação. Sabe, questão de ser homofóbico. Nossa, tipo, a gente é criado pra... Desculpa, família tradicional brasileira, você está muito errada. Quem educa o filho pra achar que um cara por ser gay, ou uma menina por ser lésbica, ela é um criminoso, ou ela é uma errada, uma deformação da natureza, sabe? Não, cara, é uma pessoa que ama de forma de outra forma, diferente do seu pai e sua mãe se ama. E é isso, cara, sabe? Segue o baile, é amor. E a gente acaba sendo influenciado por esse tipo de pensamento, sabe? E aí isso acaba indo para os nossos relacionamentos, onde a gente acaba às vezes sendo machista com as nossas mulheres e tudo mais. E eu era muito cabeça fechada. E às vezes nossas brigas é porque eu ainda sou um pouco grosso, sou um pouco peão, né?
Ah, mas não é tanto... É um pouco disso também, mas isso é muito mais... Porque você é meio desligadinho mesmo.
Mas é isso aí. Procurem pessoas fodas, mulheres fodas, podem ser amigas, mãe, mas que possam te ensinar um pouquinho e aprendam a respeitar mais as mulheres, caras, porque elas são fodas.
E às vezes vocês nem percebem, e pela nossa criação, agora falando com vocês também, homens, mas pela nossa criação de mulheres submissa, isso e aquilo, muitas vezes, muitas mulheres não falam, então tentem se policiar.
E passando para um próximo tema, perguntaram pra gente como é a nossa rotina. Cara, por incrível que pareça, tipo, o pessoal acha que é a nossa rotina, eu acho que ela quis dizer, a pessoa que perguntou quis dizer a questão da rotina, acho que como casal, né?
É, essa coisa de sair, de namorar, de...
É,
essa vida casal.
Mais uma curiosidade sobre mim, a Larissa, é que a gente namora outra pessoa. A gente tem uma namorada... Algum episódio ela vai aparecer por aqui, a gente vai pôr ela na internet.
Explicar direito o que é o nosso namoro, né? É importante vocês saberem que ela existe.
Exatamente, isso fica um pouco mais essa questão do amor. Mas, sabe, as pessoas perguntam muito sobre a nossa... Acabam perguntando, tipo, ah, e aí, mas é normal a rotina de vocês? Meu, é normal. Mais ou menos, aí ela se sente casada, mas a gente não mora junto. Eu atualmente moro com dois amigos. E a gente acaba... Procurei hoje, a Larissa voltou a morar em Santos, ela tá terminando a faculdade, estágio, essas coisas, então a gente tem que se ver quase todo dia, mas ela dorme comigo aqui e tal, mas ainda não é aquela rotina de casados oficialmente, mas a gente tá batalhando bastante, até porque temos alguns planos, pretendemos ir pra fora do país, aquela coisa toda, o plano já é ser casados, né, mano? E... É bem assim, minha rotina basicamente é trabalhar e vir pra casa ver série e... rezar pra gente conseguir ir embora logo.
É, e no momento a minha rotina encaixada na sua é cuidar de você, mas também fazer as coisas do meu estágio, terminar a faculdade e procurar aqueles jobs pra gente tentar, quem sabe, ter um teto.
É, eu acho que de tudo isso que dá mais trabalho é cuidar de mim. Eu sou um cara um pouco difícil de se cuidar. Mas é isso. Acho que estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, né?
É, acho que já deu, já cansou, já abordou tudo. Senão a gente vai estragar os próximos.
Exatamente. Gente, pra quem gostou do primeiro episódio, mandem sugestões. A gente vai deixar, vou deixar aqui minhas redes sociais, pode procurar arroba Decamelo, THE. É, pagando pau de gringo, pagando pau de gringo. Mas Decamelo no Instagram. E qualquer coisa pode mandar na DM, me chama lá que se tiver alguma opinião, se tiver alguma crítica, se quiser xingar a gente, falar que a gente não merece estar vivo porque a gente tem esses pensamentos errados, xinga a gente lá, mas estamos aí, qualquer coisa é só chamar.
Você só esqueceu de dizer que o seu nome é com dois L's, então é Decamelo com dois L's, THE Camelo com dois L's.
Eu sou muito esquecido.
Mas só pra te acharem. Mas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, é LariAPB. Dá uma buscada lá que é facinho de achar.
É isso aí. Em breve estaremos com as redes sociais também do canal, que aí fica mais fácil. A gente concentra tudo lá, vocês mandam tudo pra gente. É isso aí. Até a próxima, meus chuchuzinhos e chuchuzinhas.
Tchau!